Olá a todos, eu sou Simone Brandão, médica nuclear e cardiologista, professora associada de medicina da Universidade Federal do Pernambuco, doutora em cardiologia pela USP e vice-presidente da cardiologia nuclear pelo DIC da SBC na gestão atual. Neste podcast, falaremos sobre qual tipo de estresse cardiovascular escolher na pesquisa de isquemia através da cintilografia em paciente com bloqueio de renal esquêmico. Ou seja, BNE. Antes de responder à pergunta desse episódio, vamos relembrar quais são os tipos possíveis de estresse no exame de cintilografia de perfusão miocárdica. No geral, são quatro tipos: esforço físico, que no Brasil, na maioria dos centros de medicina nuclear, realiza-se em esteira ergométrica, mas poderia ser feito também em bicicleta ergométrica. Farmacológico com vasodilatador, e temos duas opções de drogas, adenosina ou dipiridamol, combinado, também chamado de misto por alguns, que é o estresse farmacológico com vasodilatador, dipiridamol ou adenosina, associado ao esforço físico com baixa carga de trabalho, e por último, o estresse farmacológico com dobutamina, sensibilizado ou não com atropina. Considerando estas quatro opções, a preferida de uma forma geral deve ser sempre um teste de esforço, exceto quando o paciente tem alguma contraindicação ou limitação ao exercício, ou nos casos de BNE, que foi a pergunta deste podcast. Isso mesmo, em pacientes com BNE, bloqueio de renal esquêmico, se desejarmos procurar isquemia miocárdica pela cintilografia, devemos evitar o teste de esforço. E agora, vamos entender o porquê. Pacientes com BNE apresentam nas imagens da cintilografia de perfusão um defeito de captação do radiotraçador na parede anteroseptal, que pode se estender para a parede inferoseptal e o segmento apical. Este defeito pode se tornar maior ou mais intenso se a frequência cardíaca aumentar. Assim, se optarmos para realizar esforço físico em pacientes com BNE, podemos observar nas imagens da cintilografia de perfusão após estresse físico um defeito de captação na parede anteroseptal que poderá ser maior nas imagens após estresse, uma vez que o radiofármaco foi injetado no pico do esforço com frequência cardíaca elevada, e este defeito pode reduzir nas imagens de repouso, porque o radiofármaco foi injetado com a frequência cardíaca já normalizada, ou seja, com a frequência cardíaca bem baixa do que a do estresse físico. Essa redução no defeito de captação na parede anteroseptal entre estresse e repouso, nas imagens da cintilografia, chamamos de hipoperfusão transitória, ou seja, sugere isquemia em território de artéria coronária descendente anterior. Entretanto, em pacientes com BNE, pode estar relacionada a uma alteração pelo bloqueio de renal esquêmico. Desta forma, para minimizar que isso ocorra, devemos realizar, preferivelmente nesses pacientes, estresse farmacológico com vasodilatador, dipiridamol ou adenosina. Seguindo este mesmo raciocínio, devemos evitar o estresse combinado e o estresse com dobutamina, uma vez que, nesses casos também, ocorrerão aumento da frequência cardíaca. Já o estresse com vasodilatador, ele provoca uma vasodilatação coronária com heterogeneidade de fluxo sanguíneo miocárdico, com maior fluxo de sangue para as áreas sem doença coronária significativa, isto é, com reserva coronária normal, e menor fluxo para aquelas com doença coronária significativa, e tudo isso sem aumentar quase nada a frequência cardíaca. Assim, no estresse com vasodilatador, evitamos esse possível falso positivo de isquemia anteroseptal relacionado ao bloqueio de renal esquêmico. E caso o exame mostre isquemia nesta parede, provavelmente será com DAC significativa e não pelo bloqueio. Gostaria de ressaltar ainda que os demais territórios coronários não são afetados pelo bloqueio, independentemente do tipo de estresse realizado na cintilografia. E aí, Vocês podem agora estar se perguntando: e por que o bloqueio de ramo esquerdo provoca esse defeito de captação ou uma hipoperfusão na parede anteroceptal, principalmente se a frequência cardíaca aumentar? As hipóteses para este fenômeno são: fluxo sanguíneo diminuído por menor trabalho, ou seja, uma autorregulação, compressão de vasos na diástole, disfunção endotelial com fluxo coronário de reserva diminuído nesses pacientes, fase diastólica encurtada, principalmente quando a frequência cardíaca se eleva, reduzindo assim o fluxo sanguíneo miocárdico, pacientes com cardiomiopatia e BNE apresentam parede septal mais fina, com mais fibrose e remodelamento, e por isso eles apresentam uma menor captação do radiofármaco nesta região, e por último, um efeito de volume parcial, ou seja, um artefato da imagem. A base fisiológica para a redistribuição do fluxo sanguíneo coronário após a mudança no padrão de ativação elétrica do ventrículo esquerdo é parcialmente compreendida. Muitos pacientes com BRE apresentam áreas de hipoperfusão miocárdica, principalmente na parede septal, não relacionadas à doença coronária obstrutiva. A perfusão miocárdica é um processo predominantemente diastólico. A dissincronia cardíaca reduz a diástole, prolongando o tempo de tensão durante o ciclo cardíaco e encurtando o tempo de enchimento do ventrículo esquerdo. Além do mais, o suprimento do fluxo sanguíneo miocárdico pode ser interrompido na contração assíncrona, já que em algumas regiões a contração se inicia ou é continuada na diástole quando a maior parte do fluxo coronário está ocorrendo. Entretanto, essa pode não ser a única explicação para esse fenômeno visto na cintilografia de perfusão miocárdica, pois as regiões ativadas tardiamente, as quais ainda estão se contraindo na diástole precoce, têm seu fluxo sanguíneo aumentado. O grau de perfusão para uma parede ventricular pode ser reflexo de sua carga de trabalho. A ativação assíncrona, ou seja, a dissincronia cardíaca ocasionada pelo BRU, leva à redução da força contrátil nas regiões miocárdicas ativadas precocemente e aumento nas regiões ativadas tardiamente. Especula-se que a relação anormal entre contração barra relaxamento regional nos pacientes com dissincronia ventricular provoque anormalidade no estresse de parênquima, com distribuição de fluxo sanguíneo local alterada em razão de uma adaptação metabólica do fluxo às diferenças regionais na carga de trabalho. A disfunção endotelial, com prejuízo ao fluxo coronário de reserva, pode ser outro mecanismo envolvido na alteração do fluxo sanguíneo ocasionado pela dissincronia eletromecânica cardíaca. Assim, como podemos perceber, o BRE pode levar mudanças no fluxo sanguíneo regional do miocárdio ventricular esquerdo, e essas mudanças serão mais intensas quanto maior for a frequência cardíaca, uma vez que o aumento da frequência cardíaca reduz o tempo de diástole e, consequentemente, da perfusão miocárdica. Este podcast, promovido pelo Departamento de Imagem Cardiovascular da SGC, é mais um episódio de um seriado de podcasts sobre os temas mais relevantes da cardiologia nuclear. Nele, vocês aprenderam que no BRE não devemos preferir o estresse físico na avaliação de estenia através da cintilografia de perfusão miocárdica. O tipo de estresse indicado neste contexto é o estresse farmacológico com adenosina ou dipiridamol. O intuito é não aumentar a frequência cardíaca ou elevá-la o mínimo possível para não induzir um defeito de perfusão transitório na parede anteroceptal relacionado ao próprio bloqueio e não necessariamente devido à doença arterial coronária significativa. Espero que tenham entendido e gostado e não percam os próximos episódios deste seriado sobre os temas mais relevantes da cardiologia nuclear.